O presidente Erdogan, o presidente da Turquia, parece ter encetado um namoro com a África. É este um novo namoro da Turquia ou é isto algo que já se vem desenvolvendo nos últimos anos? E por que razões é que Erdogan se vira para a África e diz que a Turquia é melhor que qualquer outro parceiro para a África?
A Turquia de Erdogan é a Turquia neo-otomana, é o novo otomanismo, a reconstrução do novo Império Otomano, que é uma ideia gizada por Erdogan e pelo seu antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, que é, aliás, um professor de História, um académico, e que tinha muito claro na sua cabeça o passado, o presente e as possibilidades futuras da Turquia. Esse ministro dos Negócios Estrangeiros, inclusivamente em plena Primavera Árabe, foi-lhe perguntado se a Turquia já não estava a olhar para a Europa, se a Turquia estava agora centrada ou focada no Oriente. E esse ministro responde de uma maneira muito clara, dizendo: a nossa posição é a posição de anos, e faz a forma da águia, o símbolo da águia com as duas mãos. E este anos tem duas cabeças, uma olha ao Ocidente e outra olha ao Oriente. Isto para justificar que o período da Primavera Árabe, que foi um período de maior clarificação sobre estas ambições neo-otomanas, na prática desta Turquia de Erdogan, para dar um sinal claro que não esquecia o seu olhar e a sua prioridade sobre a União Europeia e a integração na União Europeia. Este interesse por África, e já agora nesta África mais profunda, não apenas a África Mediterrânica, isso vê-se, por exemplo, no investimento que a Turquia fez na Líbia, na guerra da Líbia, as posições que tomou, inclusivamente tendo como oponente um outro Estado NATO, as influências que a Turquia tem nos militares e na nova presidência da Argélia e também na própria Tunísia. Essa aí, e depois da guerra que Erdogan teve e continua a ter com Morsi no Egito, a questão da deposição do presidente e prisão do presidente Morsi, enfim, há esta perspectiva neo-otomana de reconstrução do antigo Império Otomano no norte da África e no Médio Oriente, e essa oportunidade foi catapultada pela própria Primavera Árabe. Depois, há um outro interesse mais profundo da Turquia em África. A Turquia, neste momento, tem 43 embaixadas no continente africano. Teve recentemente uma recente visita à Angola. E, portanto, no caso específico de Angola, obviamente que há um interesse em Angola, que é um gigante africano, mas Angola também representa uma porta de entrada para a SADC, para a Conferência Internacional dos Grandes Lagos, para a Comissão Económica dos Estados da África Central, e, portanto, isto, o interesse da Turquia em Angola, digamos que é o mesmo interesse que a Turquia tem na CPLP, que é um interesse de abertura de novos mercados não tradicionais. E para terminar, digo que esta perspectiva de que os turcos são melhores que todos os outros, significa isto dizer que onde está a Turquia, certamente não estará a China. Está a Turquia, certamente não estará a Rússia, em África especificamente. Onde está a Turquia, certamente não estará a Israel. Israel também tem muitos interesses em África, nomeadamente ser um parceiro, um membro, nem que seja como observador da União Africana. União Africana é essa que precisa de financiadores, precisa de financiamento e, portanto, também não vai negligenciar estas aproximações tanto de Israel como da Turquia. E eu concluo que o interesse fundamental é este, é a ocupação de espaços vazios, para que outros não tomem o seu lugar.
Rui, muitos apontam vários motivos subjacentes a este neo-otomanismo, por assim dizer. Questões políticas internas, questões económicas, também questões religiosas. Lembremos da questão Gulen. De facto, o que é que leva Erdogan a virar-se assim tão descaradamente, tão declaradamente para a África, no momento em que dá ordem da expulsão a vários embaixadores ocidentais?
Eu concordo em parte com o que disse o Raul. Quando eu digo em parte, é porque temos que ter em conta que neste momento a Turquia é um país absolutamente isolado geograficamente. Os países com que faz fronteiras são países instáveis ou países com que têm más relações. Podemos falar da Grécia, da Bulgária, do Iraque, da Síria, a situação da Síria, as questões que houve com a Geórgia, então já nem realço a questão da Arménia. Portanto, a Turquia precisa de sair das suas próprias fronteiras. Por outro lado, existe também, digamos, a doutrina do próprio partido de Erdogan, que namora e está integrado na vaga nacionalista turca. E estamos aproximados das eleições legislativas e presidenciais, em que Erdogan tem má postura devido à grande crise económica que está a atravessar a Turquia. Uma crise que é, de certa forma, paradoxal, porque a Turquia tem um excedente enorme de produtos agroalimentares. E isto tem muito peso em toda esta política externa da Turquia. Porquê? Porque a Turquia vê em África um mercado para a exploração, para escoar os seus produtos industriais, os seus produtos agroalimentares e agora com uma dinâmica muito diferente e muito superior também da sua própria indústria militar, e estamos, por exemplo, especificamente a falar em veículos de combate e especialmente drones de ataque, como vendeu a Marrocos muito recentemente. Daí entra, digamos, contraria um bocado o que diz o Raul, onde Israel não está, a Turquia não está. Não, os dois, por exemplo, neste caso, estão no mercado marroquino. Mas a Turquia tem esta necessidade de influência também para afastar um peso em termos de opinião que estava já muito presente em África, que era as escolas de Gulen. Gulen, este famoso opositor de Erdogan, que o Erdogan considera até como um terrorista, que Erdogan acusa também de ele ter estado atrás da tentativa de golpe de Estado de 2016. Esta ofensiva africana é uma ofensiva muito bem estudada da parte de Erdogan. Por exemplo, tal como o Raul referiu, a Turquia está militarmente na Líbia, num lado do conflito, ou seja, no governo, apoiar o governo de Tripoli, quando a Rússia, através da empresa Wagner, apoiou o lado de Khalifa Haftar, que está precisamente contra o governo de Tripoli. Mas a presença turca já é muito anterior a isso. E, portanto, já começou, tal também como o Raul tinha referido, começou mais ou menos há cerca de 20 anos, o que teve um grande impulso com Erdogan como primeiro-ministro e depois presidente. Mas a África, o continente africano e as perspectivas que se dá em termos das necessidades de todo o continente africano, leva a Erdogan a apostar economicamente. Mas em que mercados? Uhum. Erdogan tem como alvo principalmente as antigas colónias francesas, daí quase arrancou com uma guerra mediática e uma guerra de palavras contra a França, onde os embaixadores que foram expulsos é precisamente também do corpo diplomático francês. Mas esta guerra entre a Turquia e a França, que se trava muito no continente africano, não se tem sentido, por exemplo, quando Erdogan acusa a França de crimes durante o processo colonial francês em África. Erdogan não faz as mesmas críticas à Inglaterra, e isso é muito interessante. E porquê é que não critica a Inglaterra, que teve práticas muito semelhantes aos franceses, cada um com o seu sistema colonial diferente, mas Erdogan não ataca a Inglaterra? Porquê? Porque precisa da Inglaterra como um parceiro económico, uhum. E a Inglaterra, neste momento, está no Brexit, saiu da própria União Europeia. Daí, a França torna-se, ao fim e ao cabo, num alvo mais fácil, e muitas antigas colónias francesas, como a gente tem visto no Senegal, uhum. Como a gente tem visto no Mali, que agora a Turquia está a entrar em força, já estava presente, mas também todos os países do Sahel têm sido, digamos, o alvo desta ofensiva diplomática, mas aqui muito com uma componente económica, que é isso que precisa principalmente uhum. A Turquia neste momento.
A minha pergunta seguinte será que a Turquia é o melhor parceiro que os parceiros habituais de África. Falamos Estados Unidos, portanto, os países ocidentais, China, recentemente também a Índia a investir imenso, o Japão também. É a Turquia, olhando para o que é a Turquia, para o que é a situação na Turquia, o melhor parceiro para a África? Como Erdogan diz?
A Turquia tem a vantagem de não ser um ex-colonizador na África Negra, pelo menos. No norte da África não, porque foi império. Mas na restante, na África Profunda, na África Subsaariana, tem essa vantagem de não ser um ex-colonizador. E depois, há pouco, a pergunta que fizeste ao Rui incluía a questão religiosa, a questão prosélita. Ora, e também através dos ensinamentos de Gulam, da sua escola, do proselitismo e da assunção de casa-mãe que a Turquia pretende ter perante o Islão, percebeu claramente que a África, que tem uma vasta população islamizada, é também um terreno fértil para atacar nesse setor. E isto remete-nos para o debate dentro do próprio Islão, onde é que fica o Vaticano do Islão. Sendo que nós, neste momento, corremos novamente o risco de, mediante aquilo que vier a acontecer no Afeganistão, podermos novamente estar a assistir a uma nova versão, ou melhor, a um repetir da história, em que o Vaticano do Islão pode muito bem vir a ter novamente sede numa gruta qualquer em Toragora. E, portanto, este debate, esta disputa, esta competitividade não termina, e também a Turquia é um agente fundamental nesta uhum. disputa. E, portanto, a África também tem aqui esta componente importante prosélita que faz mover os turcos e que uhum. dá sentido a esta investida.
Eu queria sublinhar aqui um ponto que é importante, que é exatamente nessa ofensiva proselitista que a Turquia está a lançar com base, utilizando a autoestrada do Islão, é um proselitismo de um Islão turco. Ou seja, seria a fusão da política com o próprio Islão, com uma característica nacionalista turca pró-Erdogan. Por esse motivo, foram proibidas ações de campanha eleitoral de Erdogan em determinadas mesquitas turcas na Europa, porque ultrapassava o quadro legal dessas mesquitas. Mas, por outro lado, digamos, esta ofensiva turca em África pode ter uma aparência positiva no início, porque a Turquia aparece como um grande investidor, quando a sua intenção primeira é exportar. O que a Turquia quer é vender em África devido aos seus excedentes agroalimentares. O que pode atrofiar em força as próprias economias e microeconomias locais africanas. Assistimos a isso com os produtos chineses muito mais baratos os produtos locais africanos que atrofiaram completamente as economias domésticas e as economias locais e provocaram danos enormíssimos. A Turquia pode ter o mesmo efeito com os produtos agroalimentares. Mas, por outro lado, existe também esta tendência que se tem demonstrado em alguns países, principalmente no Sahel e também do norte da África, a Turquia não tem um interesse de contribuir na democratização de África e é capaz de escolher o pior dos lados em termos de democracia e em termos de liberdades. Também traz o seu próprio exemplo com, digamos, as restrições e os limites que põem à liberdade de expressão e democracia na própria Turquia durante este regime, o regime de Erdogan, um regime absolutamente nacionalista. A meu ver, há ofensiva, há esta multiplicação das embaixadas, que é sempre a antecâmara de uma ofensiva superior em termos de comerciais, em termos da diplomacia militar, até mesmo da diplomacia cultural, que aqui a Turquia tem mais dificuldade, mas a TICA, a Agência de Desenvolvimento e Cooperação Turca, tem feito um trabalho enormíssimo, sempre com o objetivo, o que eles querem é um grande mercado consumidor em África, devido à juventude da população, devido a que os produtos turcos são muito mais baratos que os produtos europeus, por exemplo, e eles querem inverter, ao fim e ao cabo, essa rota do fornecimento para a Turquia investir em África é puramente económica.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.